12:06, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado estadual Requião Filho, do PT, está aqui com a gente. Olá, deputado, bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui na CBN conversando com vocês. Hoje que nós trazemos a Assembleia Legislativa itinerante aqui para Maringá, na Expo Ingá.
E como que é a Assembleia Itinerante? É uma sessão normal, como na Alep em Curitiba?
Não é uma sessão normal, mas nós trazemos para Maringá, dentro da exposição, um stand. Um stand que tem informações sobre a Assembleia, para as pessoas que estão curiosas ou quiserem aprender mais, saber o que é a Assembleia, em teoria o que deveria fazer a Assembleia, como a Assembleia discute leis, projetos. É uma maneira de aproximar o nosso trabalho e divulgar o nosso trabalho. Porque existe uma diferença muito grande entre o que as pessoas acham que nós fazemos, o que nós fazemos e o que nós deveríamos fazer como instituição. São três coisas completamente diferentes. Então, essa iniciativa de trazer, de aguçar essa curiosidade, eu acho ela importante. Mas a sessão hoje é uma sessão simbólica, né? Mais uma sessão de homenagens do que uma sessão com projetos de lei, com palavra aberta, com discussão, com liderança de governo, liderança de oposição. Mas é uma maneira de despertar essa curiosidade. O que é a Assembleia? Quem é a Assembleia?
Uhum. Quais os temas que o senhor acha que a população deve ficar mais atenta hoje em discussão na Alep?
Discussão na Alep, nós temos que buscar hoje, na minha opinião, o que a Assembleia vai fazer ou como a Assembleia se porta, por exemplo, numa privatização da Copel. Que é a entrega do patrimônio paranaense público, uma empresa histórica que dá lucro, que é uma empresa modelo, para a iniciativa privada. A mesma coisa com o Sanepar, por exemplo. A população, num momento de ressaca eleitoral no ano passado, de Copa do Mundo, fora de época, de virada de ano, não prestou atenção na Assembleia, por exemplo, e nós entregamos todas as rodovias do Paraná, sem nenhuma condicionante, para serem pedagiadas pelo governo federal. O grande problema dessa entrega foi sem nenhuma condicionante. Faz o que quiserem, como quiserem. Nós aumentamos, nós que eu digo, a Assembleia, eu votei contra, a alíquota de ICMS do Paraná, tornando o Imposto de Circulação em Mercadorias e Serviços do Estado do Paraná um dos mais caros do Brasil, e ninguém acompanhou. Então, é preciso que as pessoas entendam o que faz a Assembleia, acompanhem mais de perto, porque é algo tão efêmero, né, o trabalho de um deputado, o trabalho de um senador, o trabalho de um deputado federal, e é o dia a dia das pessoas. O ICMS deixou o remédio mais caro, deixou a roupa mais cara, deixou o serviço mais caro, tirou o lucro do empresário, da indústria. Então a gente precisa entender isso e é necessário que a população acompanhe a gente mais de perto.
O senhor disse que no ano passado o projeto do pedágio foi entregue ao governo federal sem nenhuma condicionante, mas a delegação das rodovias foi assinada semana passada.
Semana passada, sem nenhuma condicionante.
E o governo federal, o que achou disso?
O governo federal, achou uma maravilha. Quem achou uma porcaria fui eu. Eu acho que o governo federal...
Então, nesse assunto, vocês não se
entendem. Eu discordo 100% do meu querido presidente Lula. O modelo que o Lula e o Renan Filho estão implementando de pedágio é um modelo criado por Ratinho e Bolsonaro, que não foi implementado, por isso que nós estamos de cancela aberta no Paraná, porque era perto de ano eleitoral, seria implementado no ano pré-eleitoral. O pedágio seria mais caro do que ele era antes e traria prejuízos eleitorais para Bolsonaro e Ratinho. Nós, há 25 anos, eu, o Requião, a bancada do PT, o PT Paraná em geral, luta contra o pedágio há 25 anos. E daí, o Lula recebe as nossas estradas sem nenhuma condicionante e acata o modelo o qual nós combatemos durante 25 anos. É a antítese de tudo que nós defendemos sobre rodovias no Paraná. E pior, ainda grava dizendo que vai ser uma maravilha. Não vai. É o mesmo modelo anterior, por 35 anos dessa vez, degrau tarifário, sem garantia de obra. Estudos que nós temos demonstram que será mais caro amanhã do que ele era ontem.
O degrau tarifário não é uma novidade?
O degrau tarifário já existia anteriormente, inclusive, o pedágio do Paraná recebeu 10 bilhões com B de bola a mais de tarifa por um erro no cálculo do degrau tarifário. E eu, no meu CPF, Requião Filho, entrei com uma ação junto com Arilson Chiorato pedindo a devolução desse dinheiro. Com a CCR, era uma dívida de 6 bilhões de reais, com B de bola. O governo perdoou essa dívida por 5% do valor, num acordo feito lá em Brasília, nos tribunais, entre governo e CCR, que está participando do novo pedágio. Os caras colocaram no bolso 5,7 bilhões de reais por um erro do legal tarifário e pagaram 323 milhões. assim, criminoso um acordo que nós estamos denunciando, queremos investigar e denunciar.
Como que era o degrau tarifário? Porque nesse modelo...
Em teoria, o degrau tarifário funciona assim. É para ser um incentivo para as obras serem feitas. Então, conforme você vai fazendo duplicações, viadutos, obras pré-estabelecidas, você tem um adicional na tarifa, acima da correção tarifária, acima do reequilíbrio econômico. Então seria um incentivo. Sabe aquela charge que você põe uma cenourinha pendurada na frente do cavalo para ele correr atrás?
Um bônus.
Um bônus. Então quanto antes você fizer as obras, antes você recebe. Mas o pedágio dá tanto lucro que nos 25 anos eles não fizeram nenhuma dessas obras. Cadê a duplicação da 277? Cadê os contornos? Cadê os viadutos? Nós pagamos por tudo isso e nada aconteceu. E é o mesmo modelo que está sendo implementado agora, infelizmente, pelo governo federal.
Mas nesse modelo de agora, o degrau tarifário só vai ser aplicado com a obra pronta, não é isso?
Era a mesma coisa no passado e foi aplicado do mesmo jeito.
Foi aplicado sem obra?
Sem obra. Então é muito complicado. A gente não pode acreditar que as mesmas empresas que estavam roubando a economia do Paraná, porque o pedágio suga dinheiro da economia, é um imposto travestido, porque nós já pagamos imposto para ter essas obras na estrada.
O senhor acha, então, o senhor é contra o pedágio?
Eu sou contra o pedágio como um todo, qualquer modelo. Ah, vamos fazer um pedágio de manutenção, que é mais rápido, mais fácil. Ok, a preço de custo. Por que eu vou contratar uma pedageira que é um intermediário entre Estado e empreiteiro? E a pedageira ainda ganha lucro em cima disso. Então, assim, vamos dizer que a gente vai fazer uma obra de 100 milhões de reais. Se você contrata direto o empreiteiro, ela custa 100 milhões de reais, e o empreiteiro tem lá o seu lucro em cima daquela obra. 2%, 6%, 8%, depende do empreiteiro. Mas como nós contratamos o pedágio, o lucro do pedágio estabelecido por lei e obrigatório no contrato é, sei lá, 8%, 10%, 20%. Vamos lá ver como vai sair o edital. Então, eu estou contratando alguém para contratar um empreiteiro para fazer o que eu faria direto como Estado e garantindo a ele lucro sobre essa contratação. Não faz sentido, a conta não fecha.
Tem algum Estado brasileiro que consegue fazer a manutenção das estradas?
O Paraná já conseguiu. O Paraná duplicou até Garuva. Uma estrada federal com dinheiro do Estado. Nós explicamos Cascavel-Toledo com dinheiro do Estado. Nós dávamos manutenção e estava em dia mais de 7 mil quilômetros de estrada. O Paraná construiu uma ferrovia com dinheiro do Estado. Como é que hoje a gente não consegue dar manutenção nas estradas? O que aconteceu com o Paraná? De uns anos para cá. Então, existe sim qualquer Estado, porque nós já cobramos de vocês, nós já cobramos de mim, da população, do ouvinte, impostos para fazer isso. E o pedágio é um imposto a mais. Todo mundo fala que é contra imposto e vai ser a favor do pedágio.
Bom, e o senhor, então, não concorda com o governo federal nessa questão do pedágio? O senhor pretende fazer alguma coisa em relação a isso?
Eu estou esperando sair o edital e vou entrar na justiça para ver se a gente consegue acabar com esse assalto à nossa economia. O pedágio deixa mais caro o frete encarece o produto. Se o produto está mais caro, nós temos inflação. O salário do paranaense perde poder de compra.
Uhum. Mudando de assunto, deputado, qual a sua opinião sobre a criação de emendas impositivas na Alep?
Veja, se você perguntar para mim, como advogado, emendas impositivas ou não, por parte de qualquer parlamento, são inconstitucionais. Parlamentar não define orçamento. Quem define o orçamento é o executivo, não é o parlamento. Está na Constituição isso. Mas criaram as emendas impositivas. Por que criaram as emendas impositivas? Porque desde a época do Fernando Henrique começou um jogo de toma lá da cá entre executivo e parlamento, com indicações de parlamentares de obras. E daí parlamentares da base faziam indicações e a oposição ficava sem nada. E começava a dizer, ah, eu consegui uma emenda, trouxe isso, trouxe aquilo, e era mentira. Então foi um jeito do Congresso se fortalecer mais independente. Só que nós já vimos lá em Brasília, além das emendas, ainda há achaques e favores e orçamentos secretos e absurdos que a gente vê como cidadão e como político lá em Brasília. Mas a emenda impositiva, ela traria, em tese, à Assembleia uma paridade entre os parlamentares, sendo independentes da base ou sendo do grupinho favorito do governador A ou do governador B, não é do Ratinho, estou falando de qualquer governo. E traria uma certa liberdade para que os deputados pudessem votar com mais liberdade de acordo com o seu discurso. Porque hoje muitos deputados pensam uma coisa e votam outra para não perderem essas indicações. Então as emendas impositivas seriam, uma, de certa forma, uma garantia de liberdade de atuação para os deputados. Mas se você for botar o pé... E eu sou um signatário dessa PEC, porque traz isso. Mas uma utopia, num país perfeito, isso não seria aceitável, porque quem gera orçamento é o executivo.
Tá certo. Em relação à COPEL, a Assembleia Legislativa criou uma frente, né?
Frente em defesa das estatais, da COPEL e da Sanepar.
E como é que está o trabalho da frente?
Estamos trabalhando. O presidente da frente é o Aurício Chiorato, que esteve em Brasília essa semana defendendo junto ao governo federal e à AGU que a gente interrompa esse processo de privatização. Existem inúmeras denúncias de corrupção, existem denúncias de que etapas foram puladas, de que há erros formais e legais no processo de privatização da COPEL. E a COPEL ela pode ser utilizada como uma ferramenta de desenvolvimento no nosso estado, assim como a Sanepar. Indústrias, empresas e agro têm no seu custo essas três coisas: água, luz imposto. Uhum. Se a água e a luz, se a água e a energia são baratas, o custo do agro diminui. O Paraná passa a ser atrativo para indústrias e empresas. Se as indústrias e empresas são abertas e continuam abertas ou crescem aqui no Paraná, elas pagam melhor, porque elas têm mais condições. São trabalhos de carteira assinada. Então, quando uma empresa ou uma indústria procura um local para se instalar, ela se preocupa com logística. Nós temos, vamos ter um pedágio mais caro do mundo novamente. Assusta as empresas. Água e luz. Sanepar e Copel aumentam as suas tarifas sempre no limite máximo possível acima da inflação. Assusta as empresas. O ICMS, tendo sido aumentado no Paraná hoje, uma das alíquotas mais caras do Brasil, assusta as empresas. Como é que nós vamos trazer e gerar empregos e riquezas no nosso estado? Então, como o imposto já passou, como o pedágio, parece que vai vir aí o mais caro do mundo. Se a gente não tiver água e luz a preços competitivos, atraentes, nós vamos virar um fazendão. E mesmo assim o lucro do agro vai diminuir.
Uhum. O senhor tem se posicionado também em relação ao ensino médio, né? Qual que é a sua posição em relação ao novo ensino médio?
O novo ensino médio não funciona. O ensino público não tem condições de fazer aquilo que colocaram. E por que uma escola pública não vai ter filosofia, sociologia, artes, educação física, e a escola privada tem? Se fosse tão bom, as escolas privadas já estavam nesse modelo há muito tempo. Nós precisamos de filosofia para que as pessoas entendam o que é ser humano. A filosofia é o estudo da nossa existência. Sem a filosofia não teríamos ciência. Foi a filosofia que traz o questionamento, a busca, saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Então a filosofia cria o senso crítico. A arte, qualquer tipo de arte, ela é sempre contestadora. Então a arte ajuda a pensar, conhecer a arte, ver o mundo por outros olhos, de outra maneira, seja ela lúdica, romântica, abstrata, dá também uma visão diferente de mundo. E sociologia, porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Por que as escolas privadas cobram caríssimo nas suas mensalidades e trazem isso para formar um cidadão pensante? Por que o ensino público tem que formar um analfabeto funcional, que sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar um texto, não sabe o seu valor? Vai saber quanto ele ganha de salário, mas não sabe o seu valor como ser humano, como mão de obra, como força, como empreendedor. Então eu acho que a gente tem que entender. A educação serve para formar um cidadão. Ela tem que ser de excelência, gratuita e acessível. Não dá para ter uma educação pública que não ensine a pensar.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu agradeço. E quem quiser saber mais, @RequiãoFilho nas redes sociais, facebook.com/RequiãoFilho e requiãofilho.com.br.
Conversamos com o deputado estadual do PT, Requião Filho, que está hoje em Maringá para participar da instalação da Alep na Expoingá 2023.